Gente, essa é a nossa aula de número 3 do curso A Treliça e a Videira. Na primeira aula, nós diferenciamos treliça de videira. Nós apontamos que treliças são as estruturas, as infraestruturas, os programas, as atividades que nós precisamos sim ter e manter para nós podermos ganhar, ter pessoas, manter pessoas e assim por diante. Falamos que videira é o trabalho de plantar a semente do Evangelho, de regar, de fertilizar com oração, de cuidar com amor. E também apontamos que é mais natural para nós deixar que o trabalho de treliça tenha domínio sobre o trabalho de videira. É mais fácil para nós nos envolvermos com os programas, com as estruturas, com as atividades, com as realizações, com as comissões, do que com pessoas, do que com o crescimento de pessoas, o encorajamento de pessoas, a oração por pessoas, o visitar pessoas, o cuidar delas. O falar de Jesus a elas, o discipulá-las e assim por diante. Na aula de número 2, que foi na semana passada, a gente apontou que a maioria das igrejas, e em parte também a nossa, precisa fazer uma mudança consciente do estabelecimento e manutenção de estruturas. Ou seja, criamos as estruturas e passamos a viver para mantê-las. Isso é tão sério, a propósito, um dos nossos grandes heróis da fé cristã é Martin Lloyd-Jones. Quando fez 100 anos que o templo da igreja que ele pastoreava em Londres, quando comemorou 100 anos da construção do templo, ele foi convidado, ele era o pastor titular da igreja, óbvio, e ele foi apontado para ser o orador no aniversário de celebração dos 100 anos do prédio. E no livro dele, Discernindo os Tempos, um dos capítulos é o sermão que ele pregou nessa ocasião. E ele conta, e ele vai pontuando, tendo estudado os anais da igreja, as atas da igreja, a história da igreja, ele vai pontuando o quanto aquela estrutura gigantesca que fora construída para abençoar a igreja, o quanto aquela estrutura, ao longo dos anos, literalmente matou 3 pastores. De estafa, de fadiga, para manter a estrutura. O quanto aquela estrutura cansou membros da igreja, desanimou pessoas, fez pessoas sair da igreja. E aquele que seria um culto para celebrar a glória de 100 anos do templo, tornou-se um momento de grande reflexão, onde ele começou a dizer o seguinte: nós devemos deixar de viver para estabelecer e manter estruturas, para sermos pessoas e igrejas que são discípulos e que fazem discípulos. O nosso trabalho é a videira, não é a treliça. Essa foi a ideia. E essa mudança de mentalidade, ou as várias mudanças, nós apontamos na aula passada. Hoje, na aula de número 3, nós vamos pensar sobre o que Deus está fazendo no mundo. O que, que Deus está fazendo hoje no mundo? Porque o que Deus faz no mundo é o nosso alvo, gente, é o nosso objetivo. A forma como Deus faz o propósito dele acontecer deve ser a forma como nós devemos trabalhar e atuar enquanto igreja. Descobrir o que Deus está fazendo no mundo é discernir a vontade dele e fazer que a vontade dele seja a nossa vontade. E você vai descobrir que o que nós vamos ver não é nada de diferente do que você provavelmente já saiba. Só que de tempos em tempos é importante que a gente reveja nossas prioridades e as prioridades de Deus, porque na pressa e na pressão e nas demandas de tantas coisas a gente se esquece do que realmente é prioritário, é essencial. Porque existem muitas coisas boas e necessárias a serem feitas, ninguém tem dúvida disso. Mas existem questões que são principais. Por exemplo, a dona de casa sabe muito bem A casa, digamos, está precisando de uma faxina. Mas vai chegando 10h30 da manhã, sei lá, 11h, ela precisa deixar o que está fazendo, se ela não tem empregada, e ela precisa começar a correr com as panelas para o almoço sair. Ou seja, ela deixa de fazer a faxina que é necessária para fazer algo que é urgente, que é prioritário naquele momento, porque se ela não deixar de fazer o que faz para fazer o que tem que ser feito agora, não vai ter comida na mesa, não vai ter almoço. É mais ou menos isso que a gente está dizendo. Há momentos na vida em que a gente precisa simplificar as coisas, porque a gente descobre que a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, e coisas boas até. E aí a gente tem que então parar e pensar assim: Deus, diante da energia que eu tenho, da saúde que o Senhor me deu hoje, dos anos de vida que eu já vivi, do momento histórico em que eu estou vivendo, qual é a prioridade do Senhor para a minha vida? De tempos em tempos a gente precisa fazer isso. Geralmente a gente faz isso todo fim de ano. E aí a gente cria as metas para o ano e a gente acaba frustrando. Então hoje à noite, nesta aula, a gente precisa responder a esta pergunta: o que que Deus está fazendo no mundo? Descobrir isso é descobrir o nosso propósito. Na página 49 do livro, os autores dizem assim: a obra que Deus está fazendo no mundo agora, nestes últimos dias, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, é reunir um povo em seu reino por meio da proclamação dedicada do Evangelho. É isso que Deus está fazendo no mundo. Deus está fazendo sua videira crescer por meio de sua palavra e de seu Espírito. Esta é a obra de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Essa é a obra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, que a gente está estudando todo domingo de manhã. E deixa eu te confessar uma coisa. Para mim, tem sido revigorante o livro de Atos. Eu não imaginava que, para mim, particularmente, seria tão abençoador estudar o livro de Atos. Descobrir o que é ser igreja, o que é ser cristão. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, quando a gente olha para o Novo Testamento, quando a gente olha para o livro de Atos, e é curioso, nós vamos ver isso, se Deus permitir a gente chegar até o fim de Atos, a gente vai descobrir que o livro de Atos, ele não tem uma conclusão. O livro de Atos, ele meio que se encerra em aberto, porque é a forma do Espírito de Deus que inspirou Lucas a escrever o livro, é a forma dele dizer assim: a obra continua. Aliás, os estudiosos dizem que o objetivo de Lucas era escrever o seu terceiro volume. O primeiro volume qual foi? O livro de Lucas, o Evangelho. O segundo volume, Atos. E viria um terceiro volume, e provavelmente esse terceiro volume seria as viagens de Paulo à Espanha e além. Só que Deus o recolhe antes disso. E o terceiro volume cabe a nós hoje escrever. Então, o que Deus fez no Antigo Testamento, o que Deus fez em Atos e no Novo Testamento, Deus ainda faz hoje. Deus está fazendo a videira dele crescer por meio da palavra e do Espírito. Por exemplo, o Salmo de número 80, ele deixa isso muito claro, ele meio que resume a história do povo de Deus. E eu queria que você prestasse atenção no que está sendo dito no Salmo 80, a partir do verso 7. O salmista diz assim: restaura-nos, ó Deus, Deus dos exércitos, restaura-nos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. E aí ele está dizendo: nós estamos vivendo um momento histórico em que a gente precisa de restauração, a gente precisa de vida. É isso que ele está dizendo no versículo 7. Nós estamos mortos, nossas videiras secaram, as treliças estão caídas, nós precisamos de vigor. Enquanto eu lia este capítulo do livro e meditava em especial neste salmo para a aula de hoje, eu fiquei pensando na realidade histórica da nossa igreja. Gente, o Salmo 80 é a realidade nossa hoje. É a gente dizendo: Senhor, restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. E aí, o salmista, que é da família de Asaf, ele diz assim, ele começa a contar a história do povo de Deus. Ele diz: do Egito trouxeste uma videira. Que videira foi essa? Foi o povo de Deus que foi liberto do Egito. A primeira fase, então, foi a libertação do Egito. O Senhor expulsou as nações da terra prometida e plantou Israel na terra prometida. O Senhor limpou o terreno. Israel lançou raízes, encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra e os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar e os seus brotos até o rio. Veja que o salmista está dizendo que Israel, uma vez que Deus tirou a muda da videira, essa é a ideia. Aquele punhado de gente que saiu do Egito, eram milhões, eu sei, mas era uma muda. Aquela muda que Deus tirou do Egito, ele plantou em Canaã. Essa muda cresceu, Israel prosperou, Israel atingiu os limites da terra. E aí ele continua: por que derrubaste as suas cercas, permitindo que todos os que passam apanhem as suas uvas? E aí o salmista está dizendo: mas houve algo na nossa história, e ele está descrevendo aqui o cativeiro da Babilônia. Quando o povo foi atacado pelos babilônios, pelos assírios, reino do norte, depois o reino do sul, e eles foram escravizados e foram levados para a Babilônia. Javalis da floresta devastaram essa videira, devastaram Israel, e as criaturas do campo delas se alimentam. Quando a gente pensa no Salmo de número 80, a gente tem que pensar nesse contexto. A primeira coisa, o autor foi a família de Asaf. Ele escreveu esse salmo em Jerusalém. Ele escreveu esse salmo no momento em que as tribos do norte estavam no cativeiro. Ele reconhece que a apostasia do povo quebrou a aliança com Deus e fez esse povo sofrer as consequências do pecado agora, ou seja, o cativeiro. E o que Israel está fazendo agora é clamar a Deus e dizer: Senhor, a videira foi destruída, as treliças caíram, os limites caíram, entraram bichos aqui, vieram outras nações, acabaram com a gente. E aí o Salmo 80 é uma oração, é um clamor. Versículo 3 diz assim do Salmo: restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. O versículo 7 repete o mesmo texto do versículo 3, é o mesmo clamor. O versículo 14 diz: volta-te para nós, ó Deus dos exércitos, dos altos céus, olha e vê, toma conta desta videira. Verso 19: restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Irmão, a primeira grande lição na obra de videira é oração. Antes de fazermos nossos planejamentos, irmãos, vamos ser honestos, nós somos um povo muito ruim de oração. A gente não ora, a gente não clama. Eu acho tremendo que o Salmo 80, quando o salmista constata que aquela videira que Deus tirou a mudinha lá do Egito, plantou em Canaã, limpou a terra, expulsou aqueles cananeus, expulsou os amorreus, expulsou aquele povo todo, fez Israel prosperar, Israel pecou, veio os assírios, levou para o cativeiro, para a Babilônia. A primeira coisa que eles fazem é clamar a Deus, é orar. Antes de montarem qualquer comissão para saber por onde começar a levantar a cerca, por onde começar a puxar os tijolos, eles começam a orar. Irmãos, é por isso que a gente está orando toda sexta. Os homens, é por isso que a União Feminina ora às quartas-feiras, às terças-feiras. É por isso que a gente tem reunião de oração quarta-noite. Se nós não clamarmos juntos como igreja para que Deus avive a obra, para que Deus dê vida de novo à videira, Em vão serão os nossos planos, em vão vigia sentinela. Em vão a gente dorme tarde e acorda cedo. A gente precisa ser um povo de clamor, porque a obra de videira tem a ver com vida. E quem dá vida é Deus. Outra coisa que a gente começa a perceber é a história da redenção que esse salmo acaba nos mostrando. A história do povo de Israel, ela pode ser dividida em 5 partes, como eu esbocei aí para vocês. O estágio 1 foi a formação do povo, mesmo lá no Egito, a preparação de Moisés, etc. O resgate, a saída, os 40 anos de deserto, depois a terra de Canaã sendo conquistada. Aí o que acontece? Lá em Israel, quando o povo tem a terra prometida, quando o povo recebe a terra, acontece tudo o que Deus tinha alertado eles lá em Deuteronômio 8, quando Deus disse, olha, vocês vão possuir uma terra que tem videiras que vocês não plantaram, poços que vocês não cavaram, casas que vocês não construíram, sabe qual é o meu receio? Então logo vocês caiam no bem bom da terra que eu estou dando para vocês, vocês vão se esquecer de mim. E vocês vão correr atrás dos deuses das nações. E foi exatamente o que aconteceu. Eu estou lendo agora o segundo livro dos reis, e fica muito claro o quanto o pecado ficou enraizado em Israel, como eles, tendo se esquecido de Deus, se encantaram com as videiras da terra, se encantaram com as casas, com os poços, se encantaram com a tecnologia que Deus deu a eles, se encantaram com a vida de Canaã. Esqueceram de Deus, pecaram, criaram ídolos. E é curioso que o livro dos reis vai nos mostrando que às vezes Deus levantava um rei e ele não cometia o pecado do pai dele, mas cometia o pecado tal. Ou seja, você deixa um pecado, mas não deixa o outro. E foi isso que foi acontecendo, e aí Deus vem e pune Israel, traz o cativeiro babilônico. E aí o povo... O último estágio é quando o povo volta para a terra. E lá eles começam a reconstruir. O profeta Oséias vai nos mostrar Israel como essa videira. A videira que Deus tirou a muda do Egito e plantou em Canaã. Aliás, essa imagem de Israel como videira, ela é abundante no Antigo Testamento. Você vê no Salmo 80, como a gente leu, Jeremias 2:21, Ezequiel 15, Ezequiel 17 e outros textos. Mas olha Oséias no capítulo 10, porque é também abundante o relato no Antigo Testamento de que Israel começou bem quando eles foram plantados em Canaã. Só que eles se esqueceram da lei, eles se esqueceram de Deus. E aconteceu tudo o que Deus previu em Deuteronômio 8. E o resultado foi o cativeiro da Babilônia. E olha o que Oséias diz no capítulo 10, verso 1. Israel era como videira viçosa. Israel tinha vida quando eu plantei eles em Canaã. Eles se cobriam de frutos. Uma das provas de que a planta está boa é que ela frutifica. Mas tem aquele tipo de fruta também, né? Goiaba, principalmente, manga, você morde a goiaba, está cheia de bicho. Você corta a manga, tem bicho. Mas aqui Israel frutificava, e quanto mais produzia, quanto mais frutificava, mais altares construía. E quanto mais sua terra prosperava, mais enfeitava suas colunas sagradas. O coração deles é enganoso e agora devem carregar sua culpa. O Senhor demolirá os seus altares e destruirá suas colunas sagradas. Deus destruiu aquela videira, porque Deus tinha que destruir aqueles altares. Por isso, gente, que há momentos na vida da gente em que Deus começa a desconstruir ou destruir tudo que a gente construiu, e eu não me desespero. Por isso que eu percebo que há momentos na vida de igrejas em que Deus começa a destruir tudo que eles fizeram, e a igreja não deve se desesperar. Porque fica claro na história de Israel, lendo o livro do profeta Oséias, que quando Deus vem para destruir a videira, espalhar o povo para o cativeiro, o que Deus quer fazer é destruir os altares, é destruir a idolatria, a egolatria. E vamos ser francos, irmãos, muita gente boa de igreja sabe ser orgulhoso, sabe ser vaidoso, sabe se gabar de ser membro fundador. Os batistas, ao longo da história, quanto orgulho. E eu não tenho dúvida do que Deus está fazendo no nosso coração hoje, é o que Ele fez exatamente com Israel, quebrando altares. E às vezes a idolatria está tão enraigada que quando Ele destrói um altar, não tem jeito, vai uma parte da videira. É como você carpindo, capinando ali, e a planta e a erva daninha está tão encrostada, tão junto, que quando você puxa ali, você acaba arrancando a planta também. E o pecado era um negócio tão sério no coração de Israel e no nosso, porque, por exemplo, quando Israel foi para o cativeiro babilônico, lá eles deixaram a idolatria. E lá surgiram as sinagogas, porque não tinha mais o templo, e eles fizeram as sinagogas, e da sinagoga saiu a ideia da liturgia de igreja cristã que hoje nós temos. Então, o povo de Israel, eles nunca mais foram idólatras, o judeu. Nunca mais. O cativeiro babilônico foi um negócio que destruiu isso no coração do judeu. Só que na Babilônia eles criaram um outro ídolo. Lá eles se misturaram com a religião babilônica e até hoje existem linhas dentro do judaísmo ortodoxo que é totalmente vendida à reencarnação e ao espiritismo. E de onde vem isso? Se você traça a história, você descobre que isso vem da Babilônia. Porque o nosso coração, ele é tão desgraçadamente mau que quando Deus nos pune para derrubar determinados ídolos e nos põe em outro lugar, se a gente não tomar cuidado, nesse outro lugar que é para ser bênção para nós, a gente acaba sendo fisgado por um outro pecado. Então, voltando para a imagem da videira, eu acho que o que a gente tem que fazer como igreja agora, o remanescente da CIB, é encarar Oséias, por exemplo, e dizer: Senhor, sim, a gente entende. Há coisas que o Senhor vem tratando na nossa história, na nossa vida, no nosso coração, assim como foi com Israel. Porque o Senhor quer fazer coisas grandiosas. E o Senhor não vai fazer isso enquanto não for tratados os ídolos. Aí, depois que Oséias faz essa constatação, olha o que diz o final do livro, capítulo 14, verso 4. Eu curarei a infidelidade deles. Eu os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como orvalho para Israel, ou seja, uma videira seca precisa de água. Deus é o orvalho, Deus faz reviver. Verso 7, os que habitavam a sua sombra voltarão, reviverão como trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como o do vinho do Líbano. Então veja bem, irmão, se a gente permitir a disciplina de Deus, quando Ele vem e poda a videira, se a gente permite a disciplina de Deus quando Deus vem e quebra os ídolos, e quebra a idolatria, e nos manda para a Babilônia, e nos humilha, e trata da gente, se a gente permite isso, sem luta. Porque o que que acontecia com o povo de Israel quando Deus estava tentando tratar da videira? Os profetas contam isso. Em vez deles se aquietarem e deixar Deus tratar deles, sabe o que eles faziam? Um grupo resistente fazia aliança com o Egito. Fazia aliança com a Síria, fazia aliança com as nações. Por isso que o Salmo de número 20, que é o próximo que a gente vai estudar, o salmista diz assim: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, nós faremos menção do nome do Senhor. Ou seja, era Deus tentando podar, tentando tratar, e em vez do povo ficar quietinho, se submeter à disciplina, eles faziam conchavos com Egito, Síria e outras nações, para lutar contra os babilônios e os assírios. E Deus diz: para, receba a disciplina. Eu estou tratando de vocês. Geralmente, quando Deus começa a tratar da vida da gente, das igrejas da gente, a gente esperneia, a gente faz conchavo, a gente briga. Israel, tendo sido levado para a Babilônia, Deus vem e traz a promessa: eu vou resgatar vocês. Agora eu vou dar um futuro para vocês, porque vocês foram tratados, vocês se submeteram. Olha o que os autores do livro A Treliça e a Videira falam comentando sobre esses textos de Oséias. Os profetas prometeram que, procedentes das cinzas, Israel ressurgiria de novo pelo poder de seu Deus que dá vida. A vide floresceria uma vez mais e se tornaria uma planta linda e conhecida em todo o mundo, mas o caminho para estas glórias seria por meio de sofrimento e julgamento, disciplina. Nenhuma das consequências do pecado seria evitada. De algum modo, em um tempo futuro, Deus traria seu povo por meio de juízo, ao resplandecer de sua salvação. Irmãos, o povo voltou do cativeiro babilônico, mas o povo nunca desfrutou plenamente das promessas do profeta. Pode ler o Antigo Testamento. As promessas do profeta no Antigo Testamento se cumpriram plenamente em Cristo. Em Cristo. Foi isso que Pedro disse. Quando Pedro escreve, 1 de Pedro 1, ele diz assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram. Os profetas investigou e examinou a graça que agora foi derramada sobre a igreja, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles, nos profetas, estava, quando lhes predisse que o sofrimento de Cristo e as glórias que se seguiriam a esse sofrimento. Pedro continua, no verso 12, diz: a eles foi revelado que estavam ministrando, não para si mesmos, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas. Ou seja, todas aquelas glórias de restauração definitivas, o povo que foi do cativeiro de volta para Israel não desfrutou plenamente. Mas nós em Cristo, nós as desfrutamos. Então a pergunta é: o que Deus está fazendo no mundo agora? Deus está pregando o Evangelho, fomentando a pregação do Evangelho pelo Espírito que leva à salvação. A pregação da palavra, irmãos, é a agenda de Deus, é a prioridade de Deus, é o foco de Deus, é o projeto de Deus. Seja essa pregação através do púlpito, seja essa pregação através da escola bíblica, seja essa pregação através do pequeno grupo, seja essa pregação no seu discipulado, um a um, com seu amigo. Mas a obra de Deus no mundo hoje é essa: a palavra que traz vida. Deus nunca mudou. Nós estamos estudando o Apocalipse e a gente vai descobrir, à medida em que formos caminhando por ele, que é essa palavra e o sangue do Cordeiro que dá a vitória à igreja. E por meio desse plano, Deus está reunindo um novo povo. Um povo que é centrado em Cristo e não em templos. E não em estruturas, um povo que é centrado em Cristo, seu próprio povo, uma tranquila, frequente e crescente profusão de folhas na grande videira do seu reino. É gente, é isso que a gente vê acontecer no Novo Testamento. Por exemplo, gente, Atos dos Apóstolos. A pregação da palavra era um negócio tão prioritário para os apóstolos, tão prioritário, que quando surgiu um problema dentro da igreja primitiva, em Atos capítulo 6, viúvas gregas que achavam que estavam sendo ignoradas pelas hebreias ou dos judeus, E eles então vão atrás dos apóstolos e toda essa briga e toda essa resolução de conflito estava sugando dos apóstolos a energia necessária que eles precisavam ter para a pregação e a oração. E aí que nasce o corpo diaconal. Porque a prioridade fica muito clara. Quando você cria um corpo de servos, como a igreja primitiva fez, para liberar os apóstolos para a tarefa exclusiva da oração e do ministério da palavra, eles estão comunicando algo que é central para nós. O ministério central da igreja, do crente, são as escrituras. É a palavra de Deus. Os atos, aliás, o autor desse livro, ele sugere que o livro de Atos tivesse o seguinte título: Os Atos da Palavra e do Espírito de Deus por meio dos apóstolos. Porque os apóstolos nada mais foram do que homens que levaram a palavra no poder do Espírito. Foi isso que eles fizeram. É isso que a gente tem que fazer. A tarefa apostólica era pregar, era dar testemunho, era proclamar a palavra, fazer isso sob o poder e a capacitação do Espírito. É tão impressionante esse valor que o livro de Atos dá para a palavra, que eu queria que você fizesse um teste depois. Leia o livro de Atos e veja como é que Atos media o crescimento da igreja. Sabe como é que eles mediam? Da seguinte maneira. Está resumido aqui em Atos 6, versículo 7. Olha o que diz. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. O crescimento da igreja primitiva, ele é descrito pelo crescimento da palavra que se espalhava. Era o crescimento de discípulos que eram atingidos pela palavra, recebiam a palavra. E aí o Atos aqui, capítulo 6, verso 7, faz questão de dizer que agora até uma outra categoria social estava aceitando essa palavra, que eram os sacerdotes. Um grande número de sacerdotes. A palavra já estava penetrando o alto clero religioso de Israel. A palavra já não estava mais apenas no povão. Estava chegando ao alto clero. Então você vai ler Atos e você vai descobrir o tempo todo que Lucas faz questão de dizer que a palavra crescia, a palavra se espalhava. Olha o que diz Atos 12, 24. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Gente, a igreja primitiva media crescimento através do crescimento da palavra. Paulo vai mencionar o crescimento, quando ele escreve aos Colossenses, olha como é que ele define crescimento. Falando do crescimento da igreja de Colosso. Colossenses 1, versos 5 e 6. O evangelho que chegou até vocês, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo. Agora, como é que o evangelho chegou até eles? Através de quem? Gente, pessoa, certo? Então, pessoa cheia do evangelho levou o evangelho aos Colossenses. E por todo mundo, esse evangelho vai frutificando e crescendo. E como é que ele vai frutificando e crescendo pelo mundo? Pessoas que agora estavam cheias do evangelho, por onde iam, levavam o evangelho. Esse evangelho não era levado somente pelos apóstolos. Essa é outra coisa que a gente tem que perceber no Novo Testamento. O ministério da palavra não é exclusivamente do pastor ou do missionário. O pastor se dedica exclusivamente à palavra, não significa que a palavra é exclusivamente do pastor. Quando a Bíblia define que o ministério do pastor é exclusividade na palavra e na oração, é para que ele aprenda e ensine essa palavra, para que aqueles que a recebem possam viver e reparti-la. Ovelha produz ovelha, discípulo produz discípulo. Eu, enquanto discípulo, também faço discípulo. Eu, enquanto ovelha, também produzo ovelhas. Mas eu, como pastor, não significa que é só o pastor que produz ovelhas. Esse evangelho que ia frutificando, que ia crescendo por todo mundo, ele ia frutificando e ele ia crescendo através dos crentes de Colosso. É isso que Paulo está dizendo. Ele diz assim, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram, ouviram o evangelho, entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Pessoas levaram o evangelho, eles receberam e agora eles frutificavam, eles espalhavam, eles cresciam. Crescimento, irmãos, em número de pessoas é destacado em Atos e nas epístolas como o crescimento da palavra através das pessoas. Mas mais do que isso, a outra forma de se descrever o crescimento é o crescimento que essa palavra, uma vez penetrada na pessoa, transforma a pessoa. E Paulo fala disso em Colossenses 1, versos 9 e 10, Colossenses 2, versículos 6 e 7. A palavra, ela não produz apenas diversos discípulos. Ela produz também na vida desses diversos discípulos crescimento pessoal. Então a igreja, ela tem que sempre estar focada nisso. O evangelho crescendo através de pessoas, mas o evangelho também crescendo nas pessoas. Transformando pessoas. Salvação e crescimento surgem quando a palavra de Deus é pregada, quando ela é ensinada. Mas é só Deus que dá o arrependimento. Nossa tarefa, irmãos, e aqui tira de nós um peso tremendo. Nossa tarefa é tentar descobrir a forma mais bíblica possível de se fazer as coisas. Porque quem se responsabiliza de pegar nossa fidelidade bíblica e produzir fruto é Deus. Ele dá o crescimento. Então nós não temos que viver obstinadamente preocupados com resultados. Os resultados nós entregamos a Deus. Cabe a nós o autoexame, a autoavaliação constante. É bíblica a forma como procedo, é correta, é cheia de graça e de verdade a forma como eu estou agindo. É a forma mais sábia, é a forma mais prudente, é a maneira melhor de manusear os recursos de Deus. Essa é a nossa preocupação, porque o resto Deus vai fazendo. É isso que está claro no Novo Testamento. Atos 10, 44. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Ou seja, qual é a tubulação através da qual o Espírito passa, gente? Olhando para esse texto. O Espírito de Deus, ele chega até aqueles que estavam ouvindo através do quê? Da palavra. Um culto cheio do Espírito é um culto cheio da palavra. Eu tenho a maior dificuldade do mundo de ver um culto cheio do Espírito, se não há nele a palavra. Porque fica claro para mim em Atos 10, 44, que enquanto Pedro ainda falando estas palavras, o Espírito desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. O Espírito vai descer naquele seu relacionamento discipulador, na medida em que você está compartilhando a palavra. O Espírito vai descer naquele pequeno grupo que a gente está atuando e trabalhando, na medida em que ali estivermos compartilhando a palavra. É isso. E os judeus convertidos, quando viram, eles ficaram admirados, porque eles pensaram, poxa, até sobre os gentios está vindo o Espírito de Deus. Ou seja, não tem ninguém que não pode ser transformado, inclusive gentios. Essa palavra pode transformar qualquer um. Na página 45, os autores dizem assim, nestes dias falamos muito sobre crescimento de igreja. Eu quero que vocês ouçam esse trecho do livro, olha que interessante. Nestes dias falamos muito sobre crescimento de igreja. E quando pensamos em nossa falta de crescimento na igreja, pensamos na falta de crescimento em nossa própria congregação. Ou seja, a gente pensa na estagnação, no declínio em números, no oscilante estado das finanças e talvez nas iminentes questões de propriedade. A propriedade fica velha, começa a rachar, descascar, como a gente agora, tendo que reformar. Então, nos últimos tempos, falamos muito sobre crescimento e quando pensamos em crescimento, a gente só pensa na estrutura, na quantidade. Aí ele continua. No entanto, é interessante que o Novo Testamento fala pouco sobre crescimento de igreja e fala frequentemente sobre crescimento do Evangelho ou da palavra. É muito interessante isso. Porque aonde existe o Evangelho, aonde existe a palavra, inevitavelmente virá o crescimento, irmãos. É isso. Só que o que acontece geralmente nas nossas vidas e nas nossas igrejas? A gente quer tanto crescimento, que a gente corre para a treliça, corre para a estrutura, esquece da palavra, esquece da oração e quer ver crescimento. Por um tempo a gente incha. Porque se a gente souber fazer bons programas, a gente vai encher a igreja. Me dá um orçamento de 20, 30 mil por mês para eu fazer programas aqui. E eu garanto a você que nós vamos ter que pôr telão na quadra em pouco tempo construir. Eu te garanto. Me dá. Vota em assembleia 30 mil na mão do pastor para fazer programa todo domingo na igreja. Eu loto isso aqui. Vou trazer bandas boas, vou trazer o Cláudio Duarte, Silas Malafaia, o cachezinho dele é no mínimo 15 mil reais para vir, não vem menos que isso. É fácil fazer programa, só ter recurso. E veja bem, eu não sou contra programas, só que o Novo Testamento deixa claro para nós o seguinte: esquece um pouco o programa, a treliça, a preocupação com o crescimento, foca na palavra na sua vida e a palavra a partir da sua vida atingindo vidas. Porque a hora que a gente começar a fazer isso, o livro de Atos, as cartas de Paulo, de Pedro, nos mostram claramente, vem crescimento. E aí os autores continuam. O foco está no progresso da palavra de Deus, fomentado pelo Espírito, à medida em que a palavra avança pelo mundo, de acordo com o plano de Deus. É assim que cresce. E aí os autores continuam. Voltando à nossa metáfora da videira, a videira é a palavra capacitada pelo Espírito. A videira é a palavra capacitada pelo Espírito espalhando-se, propagando-se e crescendo em todo o mundo, retirando pessoas dos reinos, do reino das trevas e trazendo para o reino da luz do Filho amado de Deus e depois produzindo frutos em suas vidas à medida em que elas crescem no conhecimento e no amor de Deus. Esse é o trabalho de videira. A videira é Jesus. E quando nós somos enxertados em Cristo Jesus, a gente produz fruto. Gente, é claro que isso resulta em congregações que crescem e são edificadas. Mas o que eu já disse, a ênfase não pode estar no crescimento da congregação como estrutura. A ênfase não pode estar em números, finança, sucesso. A ênfase tem que estar no crescimento do Evangelho, crescimento de pessoas, porque pessoas edificadas, cheias do Evangelho, cheias do Espírito, cheias de vida, cheias da convicção de que elas têm que compartilhar vida, têm que repartir vida, essas pessoas alcançarão vidas e trarão vidas. E aí, sem a gente menos esperar, a gente vai olhar para o lado e vai ver crescimento. Poxa, quanta gente nova. Mas por quê? Porque o foco é gente cheia do Evangelho, que reparte o Evangelho. Eu vou dizer uma coisa com franqueza e com todo amor. Quem quiser vir de outras igrejas, serão bem-vindos. Nós não vamos fechar a porta, fazer cara feia para ninguém. Mas eu não estou preocupado com isso, não. Eu quero batistério, eu quero encher essa igreja de gente que a gente ganhou. que a gente alcançou. Eu não quero ficar pescando em aquário dos outros. Porque o que acontece nesse mundo evangélico, naturalmente, geralmente, é o seguinte. É um bando de gente insatisfeito com a sua igreja que migra para outra. E aí, igualzinho aos bares de Goiânia, as igrejas são as igrejas do momento. Os bares do momento. Eu não quero isso. E sei que vocês também não. Nós queremos vidas enxertadas em Cristo, cheias de Cristo, cheias da seiva de Cristo, do Espírito de Cristo, derramando vida noutras vidas. E mais sobre como a gente faz isso, a gente vai ver à medida em que as aulas forem andando. Como que eu, cheio do Espírito, enxertado na videira, cheio da seiva, devo fazer isso? Nós vamos continuar vendo. Então eu quero concluir apontando para vocês três implicações de tudo que a gente viu. A gente está, lembra, a aula de hoje, o tema é o que, que Deus está fazendo no mundo. Deus está restaurando a videira. Deus está salvando suas ovelhas. Deus está fazendo reviver o seu povo. Deus está arrancando o seu povo do cativeiro do pecado. E ele faz isso através de vidas. Na próxima aula, Deus permitindo, a gente vai pensar um pouco sobre quem são os trabalhadores de videira. Mas hoje, com tudo isso que vimos em mente, três implicações que eu quero apontar para você. Primeira, gente, é tempo de rever prioridades. De dizer adeus às nossas ambições egoístas e insignificantes. E de nos dedicarmos à causa do Evangelho de Cristo. O que eu quero dizer é que Deus tem um plano que vai determinar o destino de cada pessoa e de cada nação. Esse plano de Deus, irmãos, a propagação do Evangelho está se desenvolvendo aqui e agora. É mais importante do que as eleições municipais que acabamos de ter, é mais importante do que o desfecho da Lava Jato, é mais importante do que as eleições para a Casa Branca nos Estados Unidos. Não existe nada, irmãos, mais vital, é mais importante do que o seu resultado no Enem. É mais importante do que a nossa saúde. Não tem nada mais vital sendo feito no mundo. A coisa mais importante no mundo hoje, irmãos, é o avanço do Evangelho. Não é nem nossas famílias. Sabia disso? A prioridade não são nem nossas famílias, nossos passatempos, nossos hobbies. Tanto não é que Jesus disse em Lucas 9,60, deixa os mortos sepultar os seus mortos, tu porém vai e prega o reino de Deus. O trabalho de videira requer de nós rever prioridades. As nossas prioridades não são os nossos planos, não é a gente resolver nosso relacionamento, arrumar, casar, ter meu diploma. Veja, eu não estou incitando ninguém à irresponsabilidade. Nós devemos ser responsáveis e bons mordomos. Mas é muito fácil nós nos atermos a tudo isso e esquecermos que a prioridade é ver a videira de Deus reviver através das nossas vidas. É isso que Deus está fazendo no mundo, restaurando vidas. E Ele restaura vidas através das nossas vidas. O Evangelho cresce e se espalha através de nós, orando, contribuindo e principalmente fazendo discípulos. A segunda implicação é que o crescimento que Deus está buscando em nosso mundo é o crescimento em pessoas. Independentemente dos outros sinais de vida e crescimento que a gente busca na igreja, por exemplo, mais pessoas envolvidas no ministério, mais atividades, mais pessoas novas, finanças aumentando, número de empregados, o prédio bem cuidado, tudo isso é importante, mas o único crescimento que tem importância no plano de Deus é o crescimento de crentes. Lá no céu, Deus não vai pedir contas do relatório financeiro, gente. A não ser que fizemos tudo errado em termos de ética e moral, etc. Mas Deus vai pedir contas de pessoas a nós. Contas dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos discípulos, a mim, das ovelhas que Ele me confiou. Deus não vai perguntar para mim por que, que eu não mandei pintar a fachada da 24 de outubro. Deus não vai perguntar para mim nada disso. Porque o crescimento que realmente importa nos planos de Deus é o crescimento de gente, de pessoas. Então nós temos que ser uma igreja preocupada com pessoas. Eu não vejo fulano. Bom seria se você tivesse na contracapa da sua Bíblia um papelzinho assim, você ir gravando os nomes. Olha, tem tempo que eu não vejo a Iudete, tempo que eu não vejo o Jerônimo, tem tempo que eu não... Sabe? E aí durante a semana, liga, vai atrás, ora, busca pessoas, porque a hora que a gente começar a identificar que está faltando, cadê, a gente vai falar, gente, é porque está fraco. Está raquítico espiritualmente, está precisando de oração, está precisando de apoio, está precisando de ajuda. Aí você vai ligar e vai dizer assim, olha, eu sei que você não tem vindo, está difícil, você está desanimado, mas eu vou te pegar aí domingo. Você querendo ou não, eu vou chegar na porta da sua casa 15 para 7 da noite, se for aqui perto da igreja. E eu vou subir aí, vou te descer do prédio e você vai para a igreja comigo. Falta-nos isso, gente. Preocupação com pessoas, com gente, e não só com os nossos, principalmente com os que não estão aqui ainda, as ovelhas de Cristo que precisam ser alcançadas e salvas. Então, a primeira prioridade, a primeira implicação é rever nossas prioridades. A segunda implicação é focar em pessoas. E a última implicação é o povo que cresce, existe somente por meio do poder do Espírito de Deus, quando esse povo aplica a palavra de Deus ao coração das pessoas. Então é prioridades, o reino de Deus, foco, pessoas, e a ferramenta é a palavra. Conheça a palavra, gente, leia, estude, revise, aprenda, e repito, a hora que chegar o momento de você ter que sentar com um amigo e compartilhar com ele, não hesite, vá no site da igreja, imprima uma daquelas mensagens que mais falou com você, imprima num papel, duas cópias, uma para você, uma para o seu amigo ou amiga, e fala, eu vim aqui para a gente ler isso aqui junto e conversar sobre o que o pastor pregou, falou tanto comigo, eu quero abrir com você. É para isso que está lá. Porque eu sei o quanto é difícil para nós, às vezes, assim, do nada, começar a falar da Bíblia. A gente divaga, vem perguntas erradas. O sermão já está lá pronto, com introdução, ponto, ilustração, desenvolvimento. Você vai ler com ele, com ela. E a conversa vai ser em torno da palavra. Mas as implicações têm que estar no seu coração. A prioridade é o reino. O foco são as pessoas. E a ferramenta é a palavra e a oração. Semana que vem, se Deus permitir, nós vamos estudar o tema Todo Cristão é um Trabalhador de Videira. E aí a gente continua. Mas a aula de hoje, minha parte encerra aqui. Alguma pergunta? Alguma observação? Joaquim, sabe o que você me fez pensar, Joaquim? E isso os autores tratam no capítulo 3. Às vezes a gente não vê a ação de Deus no mundo, ou nas nossas vidas, ou na nossa igreja, através de nós, através da igreja. Às vezes a gente não vê a ação de Deus porque a gente não está agindo na mesma direção de Deus. Então, por exemplo, se a gente está preocupado só com a manutenção do status quo, das estruturas, etc., e se Deus não está nisso, é natural que a gente se afadigue e se desgaste. Agora, se a gente começa a focar em pessoas, no cuidado delas, no compartilhar, no abrir a Bíblia com elas, no orar com elas, Por que que quando geralmente, irmãos, você vai para uma visita? Às vezes é difícil para a gente sair e visitar, não é? Mas quando você vai na visita, como é que você sai dessa visita? Poxa, abençoado. É ou não é? A maioria das vezes. Olha, eu fui lá levar consolo, eu saí consolado. Por que que a gente sai assim? Sabe por quê? E talvez você nunca tenha pensado nisso. Porque Deus está nesse negócio de pessoas compartilhando a palavra com pessoas. Quando a gente vai ao socorro das pessoas, quando a gente vai ao encontro das pessoas, quando a gente leva a palavra às pessoas, a gente sai abençoado. Porque Deus está nesse negócio. Deus está nesse trabalho. Então, uma coisa que me ocorreu, por exemplo, de uns dias para cá, a gente poderia, por exemplo, estou pensando na MCA, talvez já façam isso e eu não saiba, me perdoem, mas pegar a relação dos jovens da igreja, jovens e adolescentes, e cada irmã falar assim, eu sou mãe de oração desses três, e orar mesmo, orar. Talvez já façam, o que falte para a gente começar a melhorar isso seria a ênfase. O Grupo Aliança, terceira idade, que ainda tem fôlego, força, que conseguem se reunir toda quinta, se vocês quiserem, eu vou falar com o Júlio, ele vai arrumar o patrocínio. Nós vamos alugar uma van para vocês toda quinta. Vocês vão juntar aí 5, 6, 10 irmãs numa van e vão atrás daquelas senhoras da igreja que já não conseguem vir. Vocês levam um bolo para elas. Alguém leva uma palavra, outro canta um hino. A Cira faz um solo. Entende? Esse é o trabalho de videira, esse é o trabalho de gente. É mais desgastante? É. Mas é mais abençoador quando a gente volta de lá. A gente faz aí as campanhas, digamos, monta o crochêzinho, fez lá o forrinho de mesa, vai lá e leva para a senhora. Se quiserem, o Júlio já está comprometido, ele vai arrumar o patrocínio. Toda quinta-feira uma van, vai sair 10, e vocês vão, senta, sabe, num dia dá para visitar duas. A gente fazia isso em Campinas, era abençoador. E aí nós podemos multiplicar isso aos milhares, sábado à noite, juventude. Às vezes quer ter um programa, mas é difícil, e não dá, não sai, junta os meninos e fala, olha, cadê o nome dos jovens, que há tempos nós não vemos. E diz, ó, nós estamos com um churrasco comprado, nós estamos indo na sua casa, pizza pré-assada, nós queremos sentar aí, comer uma pizza, rir, brincar, etc. É isso, isso é videira. Quando a gente acordar para essas coisas, e fazer isso com naturalidade, com gozo no coração, a gente vai sentir Deus no negócio. Mas tem que voltar das três implicações, eu tenho que rever prioridade. A minha prioridade no ministério que eu exerço, qual é? É manter um programa que eu sinta-me bem? Ou é abençoar vidas? E se é abençoar vidas, da forma como eu estou fazendo, é a melhor forma de abençoar? Como é que eu vou atrás de quem não pode ou não está aqui? Isso vale para qualquer faixa etária da igreja. Então, prioridade, o foco. O foco é pessoas, é gente. E a semente, a ferramenta, é a palavra. Seria muito bacana. Aí você chega, imprime o sermão do domingo passado. Fala, ó, você não pôde ir, mas nós estamos aqui. Nós vamos ler esse trechinho do que o pastor falou para você. Esse é o estudo. Está pronto lá, gente. Para que você vai fazer outro? Lê o trecho. Ora, come o bolo, entrega o crochê, dá um abraço, dá um cheiro. Isso é bênção. E a mesma coisa os homens. E a mesma coisa os homens, vendo cadê os homens, quem a gente pode abençoar e criar. Trabalho de videira é isso. Quem mais? Edgar.